e expulsou dois estudantes da monitória depois de comentários que poderiam ser interpretados como xenofóbicos, conta ele. Antes era assim: respeitem a Papa, uma alusão a Messi. Vocês são apenas visitantes aqui. Agora é comentário de macaco, complementa aí o jovem. Os estudantes não formalizam queixa na polícia. Na Argentina, a discriminação é regulada por uma lei que abrange desde raça até ideias políticas ou orientação sexual. No entanto, a lei nacional antidiscriminação não tem caráter criminal como experiência no Brasil. Tem apenas menos pesadas aí por se voltar mais aí a reparação civil individual, exceto quando se tratam aí de ações que pregam superioridade da raça. Nesse caso, limitada aí a poucos meses de detenção. No Brasil, o crime de injúria racial pode se equiparar ao de racismo, que é inafiançável e prevê pena de 2 a 5 anos, além de multa. No Brasil, o negócio é mais nervoso. 9 e 9.
O tráfego diário de navios no Estreito de Hormuz vem caindo de forma consistente desde o colapso das negociações entre Estados Unidos e Irã. Nas últimas 24 horas, apenas 9 embarcações passaram pela via marítima do Estreito de Hormuz, segundo dados do Marine Traffic. Os dados de fonte aberta mostram que 7 navios de carga entraram no Golfo Pérsico, enquanto um navio tanque e um navio de carga saíram em direção ao Golfo de Omã. Esse movimento limitado pelo Estreito de Hormuz contrasta fortemente com a situação de 5 meses atrás, antes do conflito entre Estados Unidos e Irã, quando uma média de 130 navios atravessava a passagem diariamente, de acordo com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Por conta da baixa umidade, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para risco de queimadas no estado de São Paulo até quarta-feira, dia 22. A região norte, que segue em situação de seca desde 2024, é a área mais crítica, com riscos extremos para incêndios. A diretora adjunta de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, tenente Ludmila Alcântara, explicou que o período de veranico em que estamos vivendo pode agravar esse tipo de ocorrência. Este fenômeno veranico é marcado por um período de dias mais quentes e secos durante o inverno. A escassez de chuvas aumenta o risco para a população e para o meio ambiente, principalmente em áreas interioranas e rurais. Segundo ela, 90% dos incêndios são causados ali por humanos e começam com pequenas ações do cotidiano, como jogar uma bituca de cigarro na beira da estrada ou atividades de produção rural, mas que, se não forem controladas, se tornam um incêndio em larga escala.
Agora, 9h12 aqui na cidade. Organização Mundial da Saúde, negociações de acordo sobre pandemias têm chance de sucesso. A repórter é Valéria Maniero.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os Estados-membros avançaram nas negociações sobre o anexo referente ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios, PABS. Para a agência, para chegar a um consenso, será preciso debater uma estrutura que apoie uma resposta mais rápida, eficaz e equitativa para futuras pandemias. O resultado será o anexo, um componente central do acordo sobre pandemias da OMS. A próxima reunião do grupo de trabalho será entre 14 e 18 de setembro. A conclusão desse anexo é uma etapa fundamental para permitir que os países considerem a assinatura e a ratificação do Acordo sobre Pandemias da OMS, fortalecendo a segurança sanitária global e a prevenção, preparação e resposta a pandemias para as futuras gerações. Após duas semanas de negociações, os países reafirmaram seu compromisso de desenvolver um sistema que permita o compartilhamento rápido de patógenos com potencial pandêmico, ao mesmo tempo que garanta a repartição justa dos benefícios decorrentes do seu uso, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos para pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, embora ainda haja divergências, elas podem ser superadas tendo em vista um objetivo comum, um mundo onde patógenos e informações científicas sejam compartilhados rapidamente e onde os benefícios gerados por eles sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Segundo ele, essa tarefa é vital e urgente, porque a próxima pandemia não vai esperar. Durante a reunião, o texto preliminar foi mais simplificado, ao mesmo tempo em que se debateu questões mais complexas para alcançar um consenso. Dentre os temas estão a estrutura das redes de laboratórios responsáveis pelo compartilhamento e manejo de patógenos com potencial pandêmico e as suas informações de sequência genética, bem como a definição dos benefícios decorrentes do compartilhamento desses patógenos. Segundo o embaixador Tovar da Silva Nunes, do Brasil, que participou das negociações como co-presidente, houve progressos significativos em alguns dos elementos mais complexos, tanto do ponto de vista técnico quanto político. Ele afirmou que as questões restantes são desafiadoras, mas temos um caminho claro para concluir esse importante trabalho. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero.
9h14 aqui na cidade. Deixa eu atender um WhatsApp aqui do meu ouvinte, a Kellen Cristina, lá do Jardim Santana. Ela está dizendo o seguinte aqui: olha, bom dia, Rádio Cidade. Por favor, eu queria tirar uma dúvida. É permitido empreiteiras fazer obras no período das 22 às 6 horas da manhã? Ó, se é, eu não sei, mas é o que está acontecendo aqui na antiga garagem da Aviação Leme. Uma construção está acabando com a paz do bairro, né, aqui da Vila Santana, Vila Nambi, pois o barulho das máquinas é muito alto, atrapalhando o sono das pessoas. Então, chamar atenção aí da prefeitura, atenção, se tiver alguém da prefeitura aí ouvindo a Rádio Cidade, né, que a gente sabe que tem, né, ver o que está acontecendo aí, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. A gente sabe que vão fazer uns prédios ali nesse setor e o pessoal lá colocou, né, começou a trabalhar de madrugada, deve ser mais barato, acho, ou mais fácil ali por causa do trânsito, né? Só que incomoda as pessoas. E quando você, o pessoal fala, ah, mas a lei, não tem lei do silêncio. A partir do momento que você está incomodando as pessoas, você não pode continuar fazendo aí o que você está fazendo. Então, essa obra aí, no meu ver, tem coisa errada aí, viu? Alô, Prefeitura de Jundiaí, né? A fiscalização do setor de obras aí. Dá uma checada aí, ver o que está acontecendo lá, porque não pode acontecer isso. Você não pode incomodar as pessoas na hora do seu descanso, né? Na hora das pessoas tirarem o seu sono justo ali para trabalhar no dia seguinte. Então, nosso ouvinte aqui, a Kellen, está reclamando e pedindo providências. 9h16.
Esporte.
O Palmeiras aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para zerar o departamento médico. O clube não tem nenhum jogador em recuperação de lesão. Mesmo assim, Abel Ferreira terá de lidar com um ataque desfigurado na volta do Alviverde ao Brasileirão. A equipe enfrenta o Coritiba amanhã às 19h30 no horário de Brasília, no Couto Pereira. Alan, o atacante de 22 anos, foi expulso com cartão vermelho direto na partida contra a Chapecoense por pisar em Giovani Augusto. O STJD ainda suspendeu Alan por 2 jogos com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata aí dos casos de conduta violenta, e manteve a decisão após recurso do Palmeiras. Ele também será desfalque contra o Atlético Mineiro no fim de semana. Flaco Lopes, o atacante que disputou a Copa do Mundo, né? E perdeu a Copa para a Espanha, né? No último final de semana, joga na Argentina, recebeu aí mini férias do clube, com todos os outros convocados, como todos os outros, e tem expectativa aí de retorno para a última semana de julho. Paulinho, camisa 10, né? Disse, né, que disse ao TV Palmeiras que poderá disputar mais de 45 minutos após a Copa do Mundo, mas não será no jogo contra o Curitiba. O STJD condenou o atacante a um jogo de suspensão pela comemoração do gol na vitória por 3-0 sobre o Flamengo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ele é mais uma baixa contra o Coxa. Vitor Roque é a principal novidade no ataque. O Tigrinho está na reta final da transição física após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve começar no banco de reservas contra o Curitiba. Ele não atua há quase 3 meses desde que se lesionou diante do Jacupiense em 23 de abril. Sousa, Felipe Anderson, Maurício e Arias devem formar aí o quarteto ofensivo. O atacante paraguaio já disputou 11 minutos em toda a participação do Paraguai na Copa. Felipe Anderson foi um dos primeiros jogadores do elenco a se reapresentar. Arias se reapresentou no sábado e Maurício está treinando desde segunda passada. O atacante Miguel Blanc, camaronês de 18 anos, treinou com o elenco profissional e o Palmeiras corre aí para regularizá-lo. Riquelme Felipe e Eric Belé também estão aí com o grupo e devem ser relacionados. Um provável Palmeiras para encarar o Curitiba: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Arias. E depois Maurício e Sousa. 9:20 aqui na cidade.
O Campeonato Brasileiro volta nesta terça-feira em um jogo isolado da 19ª rodada. O confronto entre Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV às 7:30 da noite. O detalhe é que a equipe comandada por Rogério Ceni mira o G4 do campeonato, já que o Bahia é o sexto colocado com 29 pontos e uma vitória pode fazer com que entre no G4 do campeonato. O zagueiro Ramos Mingo fala sobre essa volta do campeonato e após a paralisação para a Copa do Mundo.
Esperar de Bahia que vamos dar o melhor nosso, estar em campo 100%, tentar conseguir a maior quantidade de triunfos para poder cumprir nossos objetivos.
Já pelo lado do Atlético Mineiro, sem Hulk, que fechou com o Fluminense, agora a grande pergunta é quem assume o posto de goleador do Galo. Pernat vive uma fase boa e fazendo gols, mas tem a briga com Cacierra também, que é parada dura. O Atlético Mineiro não definiu a equipe, ainda que vai a campo, mas espera contar com o apoio do torcedor para conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, até porque o Galo ocupa a 11ª colocação com 24 pontos e está ali bem próximo da zona baixa da tabela.
Agora 9:22 aqui na cidade. O Flamengo voltará a ser patrocinado pela Lubrax, empresa de lubrificantes que foi parceira do clube por 22 anos. A marca ficará estampada nas costas da camisa, o que fará com que outras marcas sejam realocadas no uniforme. a Rapvida, que ocupa aí o local, passa para a parte interna da numeração. A Lubarax patrocinou o Flamengo de 84 até 2009, porém na época ela era uma marca assim da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras. No entanto, após a privatização da BR Distribuidora em 2019, ela passou a pertencer ao grupo Vibra, sendo responsável pela fabricação e comercialização dos lubrificantes. O Flamengo não divulgou os valores da nova parceria. Até o início do ano, a camisa rubro-negra somava aí mais de 467 milhões em patrocínios. E agora, né, vamos acompanhar aí para ver o final aí, né, e ver a marca da Lubrax estampada aí na camisa do Flamengo. O Corinthians se apega à ausência de propostas por Memphis Depay, com um fator assim que pode favorecer a renovação do atacante. O clube entende que até o momento o jogador não recebeu ofertas que brilhem os olhos e concorram aí com a possibilidade de permanecer no futebol brasileiro. Ficou apurado que Memphis já manifestou publicamente o desejo de seguir no Corinthians e continuar no Brasil. A permanência também está ligada aos planos do atleta para a carreira fora dos gramados, com projetos nas áreas musical e social. Memphis não recebeu propostas oficiais até o momento. Ainda assim, alguns clubes acompanham o andamento das negociações com o Corinthians e pode fazer investidas caso a renovação não seja concretizada. O principal interessado é o América do México. Internamente, os mexicanos monitoram aí a situação e entendem que o mercado pode se movimentar nos próximos dias. Também ficou apurado que uma transferência para o futebol mexicano não é, neste momento, a opção que mais agrada Memphis Depay. A posição do jogador, no entanto, pode mudar diante de uma proposta concreta e da possibilidade de atuar em uma nova liga no exterior. Clubes da Holanda também não têm, assim, feito movimentos significativos pelo atacante. Nem mesmo o PSV, clube que revelou o Memphis e que chegou a ser apontado como um possível destino, né, aparece aí como alternativa nesse momento. Enquanto isso, o Corinthians segue negociando com o staff do jogador. O principal objetivo é encontrar um formato para o pagamento da dívida que o clube possui com o atacante. Os débitos giram em torno de 45 milhões de reais. Os valores são referentes a premiações por títulos, bonificações por metas atingidas e luvas previstas aí no contrato atual do Memphis Depay. Memphis já sinalizou positivamente para a possibilidade de assinar um novo contrato e, olha, com uma redução salarial e mudanças no modelo de bonificações. O principal impasse da negociação está relacionado justamente ao pagamento dos valores em aberto. Antes da Copa do Mundo, a expectativa interna no Corinthians era de que a renovação seria encaminhada de forma positiva. Com o passar das conversas aí, porém, os impasses com o staff do jogador aumentaram e dificultaram o avanço das tratativas. Hoje, há integrantes aí do clube que consideram a renovação difícil de ser concretizada. O departamento de futebol, por sua vez, trata a situação como indefinida e trabalha aí com chances iguais para um desfecho positivo ou negativo. O aceno do staff para discutir aí um acordo que viabilize financeiramente a permanência do atacante é visto como um sinal positivo nos bastidores. As conversas seguem em andamento entre as partes. A expectativa é de que o futuro de Memphis seja definido ainda nesta semana. O período de férias do jogador termina aí no sabadão. E até lá, né, muita água vai rolar aí por baixo dessa ponte. Caso as negociações não avancem, porém a tendência é que o atacante sequer retorne ao Corinthians, embora o contrato atual seja válido até 31 de julho. Né, o registro de Memphis nos sistemas da CBF e da Federação Paulista de Futebol não está ativo. 9:28.
Futebol de acesso. A semana da Série B passada a limpo.
Nos próximos dias serão realizadas as partidas que vão fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E a rodada vai trazer alguns confrontos diretos que prometem. Na terça tem Novo Horizontino e Criciúma, no interior de São Paulo, num duelo do sexto colocado contra o líder. Outro jogo quente será entre Vila Nova e Fortaleza, que jogam em Goiânia. Um confronto que coloca o quarto e quinto colocados frente a frente. Os dois têm 31 pontos e é um ingrediente a mais para o jogo. Na quarta-feira, Sport Goiás, que buscam entrar na zona de playoffs, se enfrentam na Serrinha. O jornalista Cadu Macri faz um balanço desses principais confrontos e diz quem é favorito a vencer.
Oi, Daniele. Então, nessa rodada 19, né, que fecha o primeiro turno, no meu modo de ver, no duelo entre Criciúma e Novo Horizontino, o Criciúma está muito organizado, um bom trabalho do técnico Eduardo Batista, a equipe está na liderança. Claro que é um fator dificultador jogar fora de casa, mas se eu tivesse que fazer um prognóstico, né, uma aposta, eu acredito que mesmo como visitante, a equipe lá de Santa Catarina vence o jogo e se consolida ainda mais na primeira posição e se posiciona muito bem para a sequência do campeonato. Já no duelo entre Vila Nova e Fortaleza, eu não tenho ficado muito impressionado com o trabalho feito pelo técnico Thiago Carpini e pelo Fortaleza nesse momento do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Guto Ferreira tem mais qualidade de trabalho, mesmo não tendo tantas peças em um elenco tão qualificado com o Vila Nova. Então, meu palpite é de vitória do Vila jogando em casa. E esse duelo Goiás Sport na Serrinha, eu tô muito curioso para ver e eu tô palpitando numa vitória do Goiás. Depois da chegada do técnico Moza, a equipe se encaixou, vem crescendo e o Moza é um treinador aí já mais acostumado, né, a conseguir os acessos com os times da Série B e para a Série A e não necessariamente continuar o trabalho quando o time chega na elite. Então, meu palpite para esse jogo é vitória da equipe do Goiás jogando em casa, mas é claro que o Sport tem muita qualidade, é um time pesado, tradicional, mas volta e meia tem entregado pontos, sofrendo gol na reta final das partidas.
Quem pode se aproveitar desses confrontos diretos é o Operário de Ponta Grossa, que recebe a Ponte Preta. A Macaca vem numa grande crise e não tem conseguido mostrar poder de recuperação. A última rodada do turno vai trazer também um confronto direto na parte baixa da tabela, com Avaí e América Mineiro medindo forças na ressacada em Santa Catarina. O Coelho é o lanterna com apenas 8 pontos, 12 a menos que o Londrina, que é o primeiro time fora do Z4. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção Agência Rádio Web.
9:32. O mês de julho sempre é assim o ponto alto do que se convencionou chamar de temporada das bobagens na Fórmula 1, quando aparecem aí rumores de todos os lados a respeito do futuro dos pilotos que estão no grid e os que estão tentando uma chance. Um desses nomes é o do brasileiro Rafael Câmara, atualmente terceiro colocado em seu ano de estreia na Fórmula 2, depois de ter sido campeão na Fórmula 3 também como estreante. Câmara que teve aí uma excelente atuação no domingo para converter aí a pole position na Bélgica em vitória, é membro da Academia de Pilotos da Ferrari desde o final de 2021, quando estava fazendo a transição do kart para os carros de Fórmula. E a equipe italiana tem uma ampla parceria com a Haas, que usa aí seus motores e basicamente toda a parte mecânica dos italianos, tendo como uma das contrapartidas a possibilidade de indicar pilotos de sua academia para uma das vagas do time. Por causa aí dessa ligação e pelos bons resultados, o brasileiro começou a ser citado como uma possibilidade para a equipe em 2027. O piloto de 21 anos também fez aí um bom trabalho em seu primeiro teste com uma Fórmula 1 em junho e terá aí outra oportunidade em breve, também servindo de preparação para poder participar de sessões de treinos livres mais para o final da temporada, embora isso ainda não tenha sido confirmado. Pelo que ficou apurado em Spa-Francorchamps, palco da etapa Bélgica, tanto de Fórmula 1 quanto de Fórmula 2, no momento o mais provável é que Rafa Câmara fique com a vaga de reserva na próxima temporada, sendo preparado para quando Olivier Béarman, outro piloto que veio da Ferrari Drive Academy, deixar o time. O foco de Câmara está em vencer o campeonato de Fórmula 2. A diferença dele para o líder Nikola Tsolov é de 36 pontos. E ir bem nos testes a fim de maximizar suas chances. Bom, para outra vaga de titular, um nome forte é o de Léo Fornaroli, piloto da McLaren oferecido à Haas, já que os ingleses não têm nenhum assento disponível para o italiano, que foi campeão da Fórmula 3 e Fórmula 2. Já foi testado pela Haas e agradou muito a equipe. Outro caminho é ter um piloto ligado à também parceira Toyota, e neste contexto, Ryo Irakawa ganha aí destaque. Na Bélgica, o chefe da Haas, Ayo Komatsu, foi perguntado aí sobre os diversos cenários que seu time enfrenta. Primeiro, sobre a vaga Ferrari. Repetiu aí que a decisão cabe aí a Fred Vasseur, né, chefe dos italianos. Segundo, quando questionado aí se correria o risco de ter dois pilotos que efetivamente não seriam dele, né, ou seja, um ferrarista e um ligado aí a McLaren, Komatsu disse: sinceramente, essa não é a nossa principal preocupação. Tudo o que eu quero, ou tudo o que nós queremos, são pilotos que possam nos trazer o máximo de resultados. É melhor ter esse piloto do que qualquer outra coisa. Nossa única preocupação é essa: quem é o melhor piloto para a equipe, disse ele. Depois, o japonês, que foi importante aí para atrair a parceria com a Toyota, foi questionado se a nacionalidade do piloto era importante e foi enfático. E só para a gente finalizar aqui, são declarações que apontam aí a favor da candidatura de Fornaroli, mas a McLaren ouviu da Haas que uma decisão final será tomada até setembro, ou seja, o martelo ainda não foi batido e as próximas semanas serão importantes para todos os pilotos cotados. 9:37.
Os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina foram realizados nesta segunda-feira e os classificados conseguiram suas vagas com placares magros. O Flamengo venceu o 3B da Amazônia por 1-0 em duelo realizado na Ilha do Governador. O resultado apertado e a vaga conquistada com muito suor foi comemorada pela meia Thaísa, que explicou por que o time carioca não conseguiu deslanchar em campo.
Cara, eu acho que a gente tem que valorizar também o trabalho do 3B. É um time bem treinado, elas ficaram ali atrás. Não é fácil você entrar quando elas fazem uma linha de 5. Mas faltou um pouquinho de paciência, mas o importante é que a gente conseguiu fazer o gol, passar para essas quartas de final, que é um marco, né, na história da nossa camisa, do time feminino. Então hoje é um grande dia.
Quem também venceu por 1-0 foi a Ferroviária diante do Corinthians na Fonte Luminosa em Araraquara. As brabas corintianas deram adeus ao torneio. Sempre tão fortes, não conseguiram ir longe na edição 2026 da Copa do Brasil. Já o Internacional superou Curitiba no Couto Pereira também por 1-0 e segue na competição e aguarda o sorteio das quartas de final, que será realizado na próxima sexta-feira. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil Feminina, Daniela Esperon.
9h39, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 9,45. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A história mostra que houve vários meios, várias formas de se formar uma cidade. Por exemplo, Jundiaí foi um grupo de refugiados, Rafael de Oliveira, Petronilho Antunes, etc. e tal. As cidades aqui da região, boa parte delas se formaram porque cresceram economicamente e se emanciparam de cidades maiores. É o caso de Valinhos, Vinhedo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo, Itatiba, assim por diante. Há cidades ainda que se formaram através de grupos populacionais, chamados núcleos populacionais. Passaram por nome de freguesia, vilas, bairros, arraial e assim por diante. Parte significativa das cidades do Brasil praticamente não tem produção oficial. Tem PIB minúsculo. E elas se formaram como cidades, separando-se de outras para poder receber auxílio de Brasília. Vamos repetir. Cidades que se separaram de outras para poder receber auxílio de Brasília. Principalmente o Fundo de Participação de Municípios, verba tributada das cidades maiores e repassada para cidades que não têm capacidade de se sustentar. Essa verba tem algumas cidades, algumas não muitas, em que essa verba serve para sustentar apenas uma Câmara de Vereadores e os funcionários públicos cabide das prefeituras. são cidades que vivem do trabalho de outras cidades, como Jundiaí e região. E olha o detalhe, essas cidades não têm crise, elas dependem de verbo de fora garantida. Jundiaí, que trabalha, e as cidades da região, esta sim tem crise.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Quatro aqui na cidade, o sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, o Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, ele foi preso na noite de ontem, depois de levar a esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, de 41 anos, já sem vida, ao hospital Odilon Berens, em Belo Horizonte. A oficial apresentava diversos ferimentos pelo corpo, por causa das marcas e da suspeita de que a morte não teria ocorrido de forma acidental, a equipe médica acionou aí a Polícia Militar. A Polícia Civil investiga se o relato apresentado pelo marido é compatível com os exames e com os vestígios recolhidos. Michele foi levada ao hospital localizado no bairro São Cristóvão, é região noroeste da capital mineira. Segundo os profissionais que fizeram o atendimento, ela já estava morta havia algumas horas. Conforme o boletim de ocorrência, Eduardo afirmou que ela, que ele e a esposa, receberam amigos em casa durante a noite anterior. O militar relatou o consumo de bebidas alcoólicas e êxtase e disse que depois da saída dos convidados, o casal manteve uma relação sexual consensual que envolveu agressões físicas. Ainda de acordo com a versão do sargento, Michele caiu de uma escada por volta do meio-dia, bateu a cabeça e apresentou tontura. Ele afirmou que fez um curativo, colocou a esposa para descansar e adormeceu. Por volta das 21 horas, teria percebido que ela não respondia e decidiu levá-la ao hospital. A equipe médica estimou aí que a morte havia ocorrido entre 4 e 6 horas antes da chegada à unidade. O horário indicado pelos profissionais também será comparado ao depoimento do marido e aos resultados dos exames periciais. Durante a permanência no hospital, Eduardo pediu para ir ao banheiro e foi acompanhado por um policial. Segundo o registro da ocorrência, ele jogou uma pequena caixa metálica na lixeira. O recipiente foi recuperado e continha comprimidos que seriam de êxtase. A perícia analisou aí o apartamento onde o casal vivia, no bairro Palmares, na região noroeste de Belo Horizonte. Os policiais encontraram um cabo de madeira quebrado na lixeira do prédio. O objeto foi recolhido porque não pode ter relação com os ferimentos identificados no corpo da capitã. Os peritos também encontraram aí roupas de cama dentro da máquina de lavar e verificaram que o local onde Michele havia ficado foi alterado. O celular do sargento foi apreendido e deverá passar por análise. veículo usado para transportar a oficial também foi periciado. A mãe da moça declarou aí aos policiais que a filha vivia uma relação abusiva. Segundo o depoimento, Eduardo apresentava comportamento controlador e manipulava emocionalmente a capitã. Ela também relatou que a filha teria aí tentado encerrar o relacionamento, marcado por separações e reconciliações há cerca de 8 anos. 9h48 aqui na cidade, aumento de pessoas morando sozinhas muda o setor imobiliário. Priscila Mendes.
O Brasil chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas morando sozinhas em 2025, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número mais que dobrou em pouco mais de 10 anos, com crescimento de quase 110% em relação a 2012, quando o país tinha mais de 7 milhões de moradores em domicílios unipessoais. Hoje, quase um em cada 5 domicílios brasileiros tem apenas um morador, reflexo do envelhecimento da população, da maior autonomia financeira e de mudanças no estilo de vida. Daniel Moreira, administrador e coordenador do Grupo Temático de Condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como essa mudança de comportamento tem transformado o mercado imobiliário.
Eu vejo que o crescimento de domicílios unipessoais, que hoje quase um em cada 5 no Brasil, reconfigurou toda a cadeia do setor imobiliário, né? As incorporadoras passaram a lançar plantas menores e mais compactas, né? Tipo estúdios, imóveis de um dormitório, kitnets modernas, como resposta direta a essa demanda, algo que há 15, 20 anos era nicho e hoje é a corrente principal em lançamentos urbanos. Isso também impactou o mercado de locação, que cresceu proporcionalmente mais rápido que o de venda nesse segmento.
Entre as pessoas que vivem sozinhas, os homens representam mais da metade, 55%, e as mulheres, 45%, segundo o IBGE. Para Daniel Moreira, o tamanho do imóvel deixou de ser o principal fator na decisão de compra, sendo possível oferecer conforto e qualidade de vida em imóveis menores.
Eu entendo que o tamanho perdeu o protagonismo, o que ganhou peso foi a inteligência do layout. Um estúdio, por exemplo, de 35 metros quadrados, bem projetado, hoje entrega mais qualidade de vida do que um 2 quartos mal distribuído de 60 metros quadrados. Outros pontos que pesam bastante seria área de lazer, espaço de trabalho, remoto, portaria 24 horas, condomínio e IPTU proporcionais ao tamanho reduzido e proximidade de comércio e serviços, já que quem mora sozinho depende mais do entorno para suprir o que o apartamento não oferece.
Os dados indicam uma mudança estrutural na forma de morar, com impacto direto sobre o tipo de imóvel, a localização e os serviços considerados relevantes na decisão de compra ou locação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
9h50 aqui na cidade, uma cabeleireira de 32 anos foi presa em flagrante na manhã de ontem por comercializar ilegalmente canetas emagrecedoras na cidade americana. Mulher foi abordada por policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes enquanto fazia a entrega do medicamento em um posto de combustíveis no Jardim Helena. Segundo a Polícia Civil, suspeito utilizava um grupo fechado em um aplicativo de mensagens para anunciar os produtos, negociar os valores e marcar os locais de entrega. A prisão ocorreu durante a operação Ponto de Encontro, que investiga a entrada irregular de medicamentos para emagrecimento no Brasil, supostamente contrabandeados do Paraguai. As investigações tiveram início após uma denúncia informal que uma entrega de canetas emagrecedoras seria realizada em um posto de combustíveis na entrada da cidade. Durante o monitoramento, os policiais identificaram o veículo utilizado pela suspeita e fizeram a abordagem. Dentro do carro, no banco do passageiro, havia uma caixa térmica com 4 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado no tratamento da obesidade e do diabetes, mas que tem sido aí amplamente procurado para a perda de peso. 9h52, pré-selecionados para o ProUni tem até sexta para entregar a documentação exigida. Fabio Lautran.
Termina nesta sexta-feira o prazo para confirmar os dados informados na inscrição do ProUni. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos precisam entregar à instituição privada de ensino superior a documentação que comprova as informações prestadas. Quem se inscreveu pode verificar se está na lista da primeira chamada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte ProUni. A entrega da documentação pode ser feita presencialmente na faculdade ou encaminhada por meio eletrônico. Depois, a instituição deve emitir a comprovação dessa etapa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Para este segundo semestre, são oferecidas mais de 471 mil bolsas em 380 cursos de 879 universidades particulares. Candidatos não convocados na primeira chamada podem participar da segunda ou manifestar interesse na lista de espera. Da Rádio 2, Fabio Lautran.
9h54, os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a imposição de uma tarifa adicional de 50% sobre uma ampla gama de produtos importados do Canadá. A medida foi anunciada em resposta ao que o governo americano classificou como um tratamento discriminatório do país contra seus produtos, especialmente nos setores de veículos automotores, bebidas alcoólicas e laticínios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou 3 proclamações que autorizam a medida com base na seção 338 da Lei Tarifária de 1930, uma legislação que permite a ampliação de tarifas de até 50% sobre a importação de países específicos. As novas tarifas, que passam a valer no horário da costa leste dos Estados Unidos, de 19 de agosto de 2026, domingo, atingirão aí uma ampla variedade de produtos canadenses, que vão de vinhos e tacos de hóquei a cimento, segundo a Casa Branca. No documento, Trump diz que o Canadá adota um sistema tarifário que prejudica exclusivamente os veículos americanos, enquanto concede tratamento mais favorável a outros países. 9h55 aqui na cidade. Combustíveis ficam mais baratos nas bombas do Brasil na primeira quinzena de julho. Milena Abreu.
Os preços do etanol hidratado e do diesel ficaram mais baratos nas bombas de combustíveis do Brasil nos primeiros 15 dias de julho. O recuo médio ficou na casa dos 2%. Levantamento IPTL, feito com base em transações diretas nos postos de todo o país, aponta que o etanol teve a redução mais expressiva no período, vendido a um preço médio de R$ 4,29 por litro. O recuo do biocombustível é impulsionado pelo avanço da moagem da safra de cana-de-açúcar e pelo aumento da produção a partir do milho. O óleo de diesel comum também acompanhou a tendência de baixa e encerrou os primeiros 15 dias do mês, negociado em média a R$ 6,87 por litro. Já a gasolina variou menos, com um leve recuo que beirou 0,5%, mantendo o preço médio nacional na casa dos R$ 6,77. O cenário deu ao etanol hidratado mais vantagem competitiva e o biocombustível passou a ser a opção economicamente mais vantajosa para os proprietários de veículos flex na maior parte do território nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu.
9h57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. E a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar, já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente terça-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESC.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Inacreditável, simplesmente inacreditável. Enquanto no Rio de Janeiro o tráfico usa drone para jogar granada na polícia, vem o governo Lula e gasta 200 mil reais do nosso dinheiro para ensinar a pilotagem de drone justamente nas favelas do Rio de Janeiro. É um curso oficial do Ministério do Trabalho e está tudo publicado no Diário da União. Diário oficial. É. Isso, minha gente, não é inclusão. Isso aí é entregar uma ferramenta nova para o crime organizado. Eu sou professor e sou o primeiro a sair em defesa da educação e da qualificação técnica. Mas ofertar esse curso nessas condições chega a ser um deboche. É. E, aliás, um deboche de muito, muito mau gosto. Drone pequeno, hoje, já serve para vigilância, reconhecimento e atacar, principalmente policiais. E eles estão formando piloto exatamente onde o tráfico já transformou isso numa arma de guerra urbana. O Rio de Janeiro não precisa mais de risco disfarçado de oportunidade. Precisa de segurança de verdade. Então compartilhe essa denúncia agora, antes que sumam com ela.
Quem você acha que vão votar os estupradores? Em quem você acha que vão votar os ladrões, os traficantes? Em quem você acha que vão votar os corruptos, os maiores ladrões da nação? Em quem você acha que vão votar os ladrões de celular que têm roubado as pessoas na rua e por causa de um celular dão um tiro na cara de um chefe de família? Na última eleição, o presídio comemorou ou chorou?
Babagaiada desgraçada.
Ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei.
Heraldo Aguiar.
Eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando. E agora não importa onde vá, se ganho vai ter que me levar.
O mal em escala não precisa de conspirações, ele só precisa de normalidade. O Brasil deu errado e você acredita que os mesmos que destruíram são os que irão consertar agora nas eleições? O conhecimento acelera uma carreira, a falsa certeza pode destruí-la. problema não é dizer não sei, o problema é tomar decisões baseadas em algo que você nunca questionou. Sócrates entendia isso há mais de 2000 anos. Perguntas valem mais do que certezas mal examinadas. O mercado muda, os incentivos mudam, você também revisa suas convicções ou apenas procura argumentos para protegê-las? Não vote em alguém por sua cor, sexo ou qualquer outro atributo. Vote pelo caráter, pelas ideias, pelas propostas e pela coerência entre discurso e prática. E como li já várias vezes, a pior coisa do que uma feminista de esquerda é uma feminista de direita, dizem. Pasme, em iFood passou a parcelar comida em 6 vezes. É, o iFood é o aplicativo de entrega de comida. Passou a parcelar comida em 6 vezes. Em apenas 2 meses, a modalidade ultrapassou 1 milhão de pedidos parcelados, segundo dados do próprio iFood. Alguém lembra da promessa picanha, cerveja na mesa do trabalhador? Pois é, o brasileiro agora, depois de um período aí, está financiando a janta.
Me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar.
Enquanto você trabalha para pagar impostos, alguém decidiu financiar isso com o seu dinheiro. O tráfico usa drones para monitorar, transportar cargas e até atacar agentes de segurança. Mesmo assim, um curso gratuito de pilotagem de drones foi oferecido em comunidades do Rio de Janeiro com recursos públicos, conforme a publicação oficial. A pergunta que fica é simples: essa política avaliou adequadamente os riscos de desvio de finalidade e o contexto de segurança pública dessas regiões? O debate não é sobre tecnologia, drones têm inúmeras aplicações legítimas, o debate é sobre critérios, prioridades e gestão do dinheiro público em áreas onde organizações criminosas já fazem uso desse tipo de equipamento. Hã? Ouvimos aí o Rogério Pires falando aqui na abertura do nosso programa, né? O deputado, o delegado Zucco também disse: é impressionante a capacidade do governo de ignorar as prioridades e tentar parecer popular sem o menor senso de realidade. Enquanto facções criminosas já usam drones para lançar bombas, transportar drogas e vigiar a polícia nas comunidades, o governo resolve oferecer curso de drones de graça dentro das favelas. A cúpula do governo realmente não percebeu que os drones viraram instrumento de guerra nos últimos anos? Ou percebeu e não se importa? Enquanto o morador da comunidade vive com medo das facções, o Estado incentiva exatamente a ferramenta que elas mais usam contra a polícia e contra o próprio povo. Deputado delegado Zucco escreve: a falta de noção tem limites. Esse governo ultrapassou o dele há muito tempo. Muito bom dia, 10h05, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama. Vamos juntos, depois aí do Edmilson Oliveira, aqui na cidade, Panorama, já começando aí desde o dia 1º, a partir das 10 horas, e vamos aí até as 12 horas, levando aí um conteúdo diferente do rádio de Jundiaí para você. Tá bom? Ação e informação, volta amanhã a partir das 7 horas. E às 12 horas, a partir das 12 horas, tem aí o boletim de polícia e também o repeteco do noticiário do principal jornal aqui da nossa região. E quando eu trago uma abertura dessa, né, eu fico imaginando e falei aqui para vocês, né, que o candidato tem que ter caráter pelas ideias, pelas propostas e coerência entre discurso e prática. Eu vejo cada uma, principalmente agora, querendo disputar, né, para deputados. Vocês vão ver até o maior número de deputados que estão se candidatando para essa eleição. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação aqui no nosso programa, tá? A outra questão envolvendo aí essa abertura dos drones, né? A matéria que acabou, o Edmilson acabou de falar aqui, da gasolina mais barato. Isso em 2022 foi proibido. Primeiro que a gente precisa saber se é isso mesmo de fato. Se na bomba é isso. Não, primeiro de tudo, quem é que fez a matéria? Foi o pessoal do consórcio, a agência Rádio 2, Rádio Web, são agências de notícias do governo. Então, isso que fique claro, aqui nós não vamos enganar. Tanto é que eu nem replico aqui essas informações. Então, aí já tem um lado. Segundo lado, nós podemos... Abaixou mesmo? Será que de fato abaixou? Você percebeu isso? Não é historicamente, independente do governo, baixar gasolina nas bombas. Quando sobe, sobe mais assim no estralar dos dedos, né? Mas para baixar leva um tempão. Então também isso, né? E terceiro, era proibido fazer esse tipo de anúncio. E agora